As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Exclusivo Hertz. Há fortes indícios de que os dois incêndios que deflagraram recentemente no Carril tenham origem em mão criminosa. Por aquilo que a nossa redação apurou, a própria Guarda Nacional Republicana já terá sido informada em torno da presença de um sujeito no local das ignições, indivíduo esse que se fazia transportar numa bicicleta. Os incêndios, recorde-se, apareceram na mesma localidade em dias consecutivos e em horários semelhantes, pelo que as suspeitas saem mais reforçadas. O alerta foi emitido pela Câmara de Ourém. Um grupo de indivíduos, fazendo-se passar por técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil da Autarquia, abordou recentemente um idoso na freguesia de Caxarias, incentivando-o a trocar notas, alegadamente fora de circulação, acabando por burlar o mesmo. Adianta o município que, no mesmo texto, alerta para a necessidade de redobrar cuidados para casos semelhantes, reforçando a ideia de que nenhum funcionário da Câmara faz cobranças ou trocas monetárias fora do edifício 7. Para além disso, qualquer técnico do município que aborde o município fora das instalações estará sempre devidamente identificado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Mação já reagiu em comunicado à notícia veiculada pelo Correio da Manhã, que avança em recente edição que várias corporações de bombeiros que integraram o dispositivo que combateu os recentes incêndios na região queixam-se de terem sido impedidas de abastecer com combustível no concelho maçaense, por ordem do autarca local, sendo que uma testemunha não identificada refere uma suposta situação num posto de combustíveis de Cardigos, onde 7 viaturas foram impedidas de se abastecer. Entretanto, no referido comunicado, a autarquia de Mação deixou claro que não compete à autarquia liquidar ou autorizar o abastecimento, bem como as despesas dos combustíveis, mas sim aos bombeiros e à Autoridade Nacional de Proteção Civil, que são ressarcidos dos valores pagos. Sobre a situação concreta, o município assegura que na altura não estava instalado em Cardigos qualquer posto de comando e toda a logística, refeições e combustível, era feita a partir do posto de comando em Vila de Rei. Por aqui se vê a incoerência da decisão de não existir posto de comando em Cardigos. Reforça o mesmo texto que clarifica que, apesar disso, inúmeras viaturas abasteceram no posto de combustível em Cardigos, de forma a operacionalizar o combate com a anuência da Câmara Municipal de Mação, em particular do Presidente e do Vice-Presidente, assim como da Junta de Freguesia de Cardigos. Para se ter uma noção, só neste posto foram disponibilizados combustíveis cujo valor total ascende a cerca de 20 mil euros. A Câmara lamenta, quer sob a capa do anonimato, se digam inverdades que apenas pretendem denegrir a imagem do município de Mação e do seu presidente, deixando claro ainda que nunca seria por falta de combustível que o combate não se realizaria. Quem combate incêndios em Mação há muitos anos sabe isso, reafirmando-se que não existiu falta de combustível que prejudicasse o combate ao incêndio. É falsa qualquer afirmação em contrário, garante este comunicado da autarquia de Mação.
Rádio Hertz, informação.
A Agência Portuguesa do Ambiente terá identificado 12 focos de poluição do Rio Nabão. Pelo menos foi esta a informação transmitida por esta entidade à Câmara de Tomar, só que ainda não há sequer qualquer indicação de auto aos possíveis infratores, o que faz com que a população tomarense manifeste, ao longo dos últimos anos, profundo descontentamento e principalmente desconfiança em torno de quem tem responsabilidade de zelar pelo bem-estar do Nabão e, claro, de quem usufrui da sua água. José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores da Câmara de Tomar, abordaram este assunto no programa Às Terças com da Hertz, à altura em que ficou então a confirmação de que a APA já apontou como suspeitos um conjunto de 12 agentes poluidores, só que tarda em avançar para a aplicação de contraordenações dos infratores.
Parece que a APA sabe quem são.
Aponta como possíveis alvos.
Então não se faz nada. É difícil, por avanços sucessivos, terminar onde está com motorização do rio, e nós miramos a poluição quando chove. Num troço tão pequeno, como é que é possível não resolver este problema? Como é que não chegam à fonte? É tão simples, não é? É só fazer medições. Olha, daqui para cima não há. Olha, daqui neste intervalo já há. Então será onde? Será nesse intervalo, não é?
Mas há algum relatório onde esses dados estejam
identificados? Nós já tentámos ver, parece que há alguma informação com esses dados. Nós não a temos, mas que se fala que ela existe, fala. Que talvez aqui o Cristóvão saiba um pouco mais que eu sobre isto. Mas O facto é que, infelizmente, vamos tendo ciclicamente poluição no rio, que nós sabemos todos que é descargas de empresas que não têm ética, não têm nada e só pensam neles e estão-se borrifando, desculpem a expressão, para aquilo que se passa à jusante. Não pode ser. A APA é tão eficaz a controlar e a matar o ordenamento do território do Conselho de Mar, devia ser muito mais eficaz a combater e apanhar as empresas que emitem esta poluição para o nosso rio. Têm que ser combatidos, têm que ser penalizados, senão há injustiça.
E a Câmara já pediu mais uma intervenção mais eficaz por parte da APA?
Não só a APA, inclusivamente a tutela, portanto ao Ministério do Ambiente, tem havido um grande esforço nesse sentido e no sentido de realmente de envolver diretamente até o próprio ministro para que, enfim, tentássemos que de facto houvesse resultados mais rápidos. Sobre as questões mais concretas, enfim, eu nunca vi, ou melhor, nunca tive acesso a nenhum relatório propriamente dito. A única informação escrita que nós no município conhecemos, independentemente daquilo que tenha sido transmitido oralmente numa outra reunião, mas por escrito, apenas a identificação, não a identificação concreta, mas a identificação que seria cerca de uma dúzia de locais possíveis, portanto, de descargas provenientes, assim como o tipo de poluição e alguns valores, portanto, mais técnicos dessa poluição, que não querendo de forma nenhuma menorizar ou desculpabilizar, mas ainda assim tenho que fazer esta ressalva, é uma poluição, estes focos de poluição que sabemos que têm ocorrido em alguns dias, e nomeadamente em dias seguintes a grandes chuvadas, portanto nos últimos anos, apesar de tudo é uma poluição que pode ser prejudicial eventualmente para o ser humano, mas não tanto para a natureza propriamente dito, porque não é uma poluição química, mas tem mais a ver com de resíduos humanos ou animais. Mas, mesmo não sendo essa poluição química, obviamente que ela não deve existir, já devia ter sido, e de facto já passou muito tempo para que ninguém fosse identificado. Sabemos que em alguns casos é difícil de identificar quando se trata, por exemplo, das descargas que sabemos que ocorrem no Nabão e noutros locais do país, de autotanques, de descargas de fossas, lá está, provenientes de esgotos domésticos ou de pecuárias, e que depois, e que muitas vezes deslocam quilómetros e quilómetros para fazer essas descargas. Já foram apanhados alguns caminhões, alguns tratores no transporte, mas que eu saiba, nunca na descarga propriamente dita, pelo menos aqui na zona não.
Já está em Ferreira do Zêzere um dos 3 helicópteros Camov adquiridos pelo Estado português para o combate a incêndios. Chegaram com quase um mês de atraso, uma vez que a sua presença ativa estava prevista para o início de julho. Estes atrasos, que eventualmente se justificam pela demora da Agência Nacional de Aviação Civil em conceder a autorização necessária, foram denunciados por Duarte Marques, deputado na Assembleia da República, ele que é natural de Mação, o concelho que mais sofreu com os recentes incêndios que atingiram o Médio Tejo.
O principal meio de combate aos focos de meios aéreos que era suposto estar a funcionar em Ferreira do Zêzere desde o dia 1 de julho, não estava. Estava parado no hangar em Macedo de Cavaleiros com outros 2 semelhantes. Portanto, nós temos é que nos perguntar se cada um de nós fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar as tragédias, que algumas são inevitáveis, podem ser reduzidas. E aqui o que está à vista é que não. Muita gente não fez o que estava ao seu alcance. Em primeiro lugar, o Governo, quando permite que parte dos meios aéreos, sobretudo dos mais importantes, não estejam ao serviço das populações. Hoje à tarde deverá chegar a Ferreira do Zêzere esse Camov, que eu denunciei, que finalmente parece que está autorizado a voar, que devia estar lá desde dia 1 de julho, que o Governo contratou, e que nunca se preocupou em saber porque é que ele lá não estava. Foi preciso alguém denunciar esse facto para que o problema se resolvesse em menos de 24 horas. Isso é uma vergonha lamentável. Se calhar, se esse meio aéreo tivesse chegado mais cedo, na primeira intervenção, nós estávamos hoje agora a falar de mais um incêndio no Conselho de Mação. E a grande desproporção de meios nos primeiros 2 dias foi que foi visível. Voltou-se a cometer o erro, como em 2017, de não deixar criar um posto de comando e uma gestão autónoma do fogo em Mação, como a IGAI criticou em 2017. cometeu-se o mesmo erro há 2 anos?
O Ministério Público do DIAP de Leiria apresentou o primeiro interrogatório judicial. 8 detidos, 7 dos quais homens, indiciados da prática do crime de tráfico de droga. Os factos em investigação foram cometidos desde outubro de 2018, consistindo na venda e distribuição de heroína e cocaína. A execução de buscas permitiu apreender aos referidos arguídos um total de cerca de 818 gramas de heroína e 6,7 gramas de cocaína, bem como um total de cerca de 10.700 euros em dinheiro. Na sequência de promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que 4 dos arguídos aguardassem os termos do processo em prisão preventiva. Aos outros 4 arguídos foram aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentação periódica semanal no posto policial da área de residência e de proibição de contactos com os demais coarguídos. É já neste domingo que irá decorrer em Paialvo a procissão do Divino Espírito Santo, iniciativa que terá como ponto alto a presença dos participantes no recente cortejo principal da Festa dos Tabuleiros, em representação da referida freguesia. Aliás, os tabuleiros são benzidos na Igreja Matriz, numa altura em que será feita a entrega da coroa e respectivas salvas. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Paialvo, antecipou esta realização em declarações à ERTE.
Vão estar todos eles, os que representaram na Festa dos Tabuleiros no desfile, serão todos presentes no domingo. Isso será não só eles, como também será toda a população, como disse e vem antes de começar, que estão todos convidados a virem participar no desfile, que será uma procissão, ao fim e ao cabo, a entrega das coroas ao seu padre, portanto, na Igreja Matriz aqui da nossa freguesia. Será às 10 horas a concentração ali na Junta de Freguesia. Às 10h30 sairemos será o desfile até à igreja, onde vamos passar a pedido de um lar de idosos que está ali antes de chegarmos à fonte, portanto, lá antes de chegarmos até à igreja. Vamos fazer um pequeno desvio, vamos entrar dentro desse lar de idosos para verem que estão lá, portanto, será para eles verem melhor a pedido do senhor Orgulho, portanto, a gente iremos passar por lá. Que é para as pessoas mais idosas que não viram terem a simpatia e verem como é que é o tabuleiro da nossa freguesia. E depois será a missa às 11 horas, em que será a bênção dos tabuleiros e do pão, neste caso que está lá o pão, é o tabuleiro completo, e será a entrega então das coroas e das salvas. Iremos ter, mas isso já vai ser um almoço que a gente vai ter, vamos selecionar só para os convidados, porque vai ser um almoço compartilhado entre com os convidados e os participantes que vão fazer a participação no cortejo.
A segunda edição dos Caminhos da Água proporcionou a presença de 7 países ao Médio Tejo. Esteve em causa o segundo ciclo desta iniciativa de programação cultural em rede, que decorreu em 2 fins de semana em 7 municípios da região. Casos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Mação, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Foram mais de 20 espetáculos gratuitos, entre eles 4 estreias nacionais, com 12 artistas e companhias de teatro de rua e circo contemporâneo de 7 países. Portugal, Argentina, Brasil, Espanha, França, Itália e Reino Unido, que desaguaram no Médio Tejo para 2 fins de semana em que todos os caminhos foram dar à água. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez um balanço extremamente positivo.
Durante 2 fins de semana deste mês de julho, tivemos já aquilo que é o sétimo ciclo do Caminhos. Portanto, o Caminhos em programação cultural em rede funciona desde 2017, com 3 ciclos por ano, e esses 3 ciclos, um em abril, o outro em julho e o outro em outubro. E estamos no 3º ano, portanto, neste caso, conceitos já realizados e agora o 8º com os Caminhos da Água e que culminará este ano em outubro, nomeadamente já nos fins de semana de 11 a 13 e depois 18 a 20 de outubro com os Caminhos da Pedra. O balanço que fazemos até aqui de facto é bastante positivo, no sentido em que há aqui todo um percurso que se vai fazendo em termos de programação cultural em rede, uma itinerância que é uma itinerância de espetáculos, mas que é também uma itinerância dos espectadores pelo próprio território, marcado de facto por duas ou três características que têm sido transversais a todos os ciclos. A qualidade dos intervenientes, e portanto nós desta feita tivemos sete países representados, para além de Portugal ainda, a Argentina, o Brasil, a Espanha, a França, a Itália e o Reino Unido, de alguma forma esta é uma marca, o Caminhos é uma marca já de que começa a ganhar raízes no nosso território e que tem já seguidores fiéis e portanto vai fazendo jus ao seu nome e portanto vai fazendo também o seu caminho. E uma outra característica é que tudo isto tem sido possível também com o acesso gratuito a todos estes espetáculos. Apesar deste fim de semana e com todas as contingências que existiram, nomeadamente nos concelhos de Sertã, de Vila da Rei e de Mação, conseguiu-se de facto, mesmo aliás nestes concelhos, alterando os locais, a realização de espetáculos, sendo certo que não deixou de causar algum ruído. Era inevitável, de facto, um fenómeno como aquele que assolou infelizmente a nossa região, mas apesar disso, com um balanço extremamente positivo.
O Convento da Sertã Hotel recebeu a apresentação do Portugal Rowing Tour 2019, iniciativa a cargo do Turismo Centro de Portugal e do Ginásio Clube Figueirense. Está em causa um evento anual de remo de lazer, organizado desde 2008 pelo ginásio e que atrai a Portugal remadores de várias nacionalidades. Durante vários dias, os participantes aliam a prática do remo ao convívio e à descoberta do património natural e cultural da região onde o circuito acontece. Este ano, o Portugal Rowing Tour irá realizar-se em várias localidades banhadas pelo Rio Zêzere, nomeadamente Tomar, Ferreira do Zêzere, Sertã, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, além das albufeiras das barragens de Castelo do Bote e Cabril. Jorge Sousa, presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, congratulou-se pelo reconhecimento que será dado ao Rio Zêzere.
Um bem que nós temos natural, que muito estimamos e sem dúvida que traz uma grande grandiosidade a esta região, nomeadamente ao nível do turismo, e é bom quando esses bens, digamos assim, esses produtos naturais que nós temos ímpares, possam ser aproveitados. E é esta uma iniciativa que vem ao encontro disso mesmo, esta iniciativa, e pelo que temos consciência disso, não só sendo um circuito náutico internacional, mas também pela adesão, pela procura que, conforme já foi aqui referido, as inscrições, no momento em que abrem, também passado pouco tempo, estão fechadas. Isso demonstra bem a receptividade e o carinho especial por esta atividade e também por estas regiões. Figueiró dos Vinhos e os concelhos que estão, como Sertã e todos os outros, Vila de Rei, etc., todos os que estão aqui, Ferreira do Zêzere e Pedrógão Grande, temos todo o interesse que isto venha para a nossa região. Isto porque o turismo, quer queiramos, quer não, é um ponto fulcral para o desenvolvimento desta região. E aproveitar o que é natural, em abono da verdade, a turismo, em diversas atividades, a turismo sempre tem proporcionado isso mesmo, temos de ser realistas. Esta é mais uma iniciativa e nós, autarquias, e eu falando de Figueiró dos Vinhos, essencialmente, o que nós podemos dizer é a nossa gratidão total.
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, quis deixar claro que é uma aposta na valorização dos recursos, classificando que este evento é um caso de sucesso.
Nos quais a Turismo Centro de Portugal continua esta aposta ininterrupta na valorização dos nossos recursos, faz todo o sentido. E, portanto, a primeira nota tem a ver com isto, tem a ver com a forma como interpretamos e valorizamos os recursos que temos disponíveis, para que a partir daí possamos construir esta resposta e esta atratividade turística. O Portugal Rowing Tour é de facto um evento anual de remo de lazer. Está provado pelas várias manifestações anuais de há uns anos a esta parte, conforme já foi citado, que continua a ser um caso de sucesso, e nós queremos continuar a desenvolver os casos de sucesso que a nossa região pode oferecer. Independentemente daquilo que são os vários planos de água, infelizmente temos muitos planos de água na região centro, queremos continuar a valorizar as nossas albufeiras, as nossas barragens, os nossos rios, as nossas praias, e o Rowing Tour é de facto um evento mobilizador e ao mesmo tempo animador dos territórios.
Na sequência do que foi deliberado pela Câmara de Torres Novas para que as crianças e alunos posicionados no escalão B da ação social escolar e que se encontram a frequentar a educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico nas escolas da rede pública do concelho passassem a ficar isentos do pagamento da comparticipação familiar referente às refeições escolares e numa perspectiva de equidade em relação a todos os alunos da rede escolar concelhia, foi aprovado o alargamento dessa medida aos alunos do 2º e 3º ciclos em ensino secundário inseridos no escalão B globalmente e considerando os números do ano letivo 2018-2019, setembro a maio, o valor do encargo assumido pelos pais encarregados de educação e ensino secundário foi de 11.893 euros.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.